Já se faz tarde.
Quer dar um shake-shake à relação? Nós sabemos como e vamos ajudar, claro.
É muito simples, é quase chocante, não é?
É só enviar um SMS com texto, um e-mail ou fazer um telefonema sexy. Vou ligar.
A pessoa melhor, o João está na mesma casa que
Sim.
tu. Estás a ligar para alguém que está dentro da tua
já
casa.
Já está, não
certo?
Faz mal.
Não faz mal.
Alô, Tigrão, o que é que tens vestido?
Uns calções de futebol para jogar
à
bola.
Ai,
é só para dizer que aprecio os teus pelos das pernas. São soberbos, Tigrão.
Obrigado igualmente também.
Eu não tenho pelos nas pernas. É bom
não
que,
sei,
se,
é
que deixe
disse,
aqui.
Eu sei que são três meses, mas devias tratar
mas
disso.
Já se faz tarde na Comercial.
Não vai acreditar. Qual é a razão que leva a que os homens tenham mais acidentes, especialmente na altura do verão? Eu confesso que não estava à espera desta resposta, e acho isto até meio ridículo. Pode ser lisonjeante, por um lado, ou lisonjeador, como prefiro, mas por outro lado é...
Para quem?
Para... É melhor falarmos da história e depois logo decidimos. Ia dizer, mas também é sexista ao mesmo tempo, pronto. Ora bem, não é para os homens, definitivamente. Isto é um estudo de uma companhia de seguros. Ao que parece, os homens ativam o seguro automóvel quase 17% mais do que as mulheres durante a altura do verão, ok?
E porquê? Porque 25% dos homens admitem que os acidentes acontecem devido aos ataques de fúria que têm ao volante. Mais de 29% assumem que batem ou bateram com o carro porque estavam distraídos a olhar para uma mulher.
Enfim, e não é que se queixem, mas eles dizem que são as roupas mais curtas que o verão potencia, vá, que não os ajudam a manter os olhos na estrada. Mas isto é que eu digo, isto pode ser de certa forma um elogio. Por outro lado, é meio sexista, não é? Um bocadinho
primário, talvez.
Está a conduzir, olho para a estrada, não é? Olho para a estrada.
Sim, mas depois isto é interessante porque se avaliarmos aqui outro estudo que foi feito, as coisas podem andar ligadas porque, ao que parece, o local onde os casais mais discutem é no carro. Portanto, se calhar discutem porque ele está a olhar para outra mulher.
Exato, ou porque bateu, primeiro teve um acidente,
Sim.
ou então porque está a olhar para outra mulher, provavelmente na altura do verão. Mas as discussões passam por aí, de maus hábitos na estrada, e acima de tudo, quando há uma indicação de quem vai ao lado, dizer, ah, se calhar não devias conduzir assim, não devias fazer isto, ou devias fazer aquilo. Pronto, e a partir daí, isso acaba por levar à discussão. Quanto às percentagens, 61% dos... quando são questionados, atenção, se o parceiro é bom condutor. 61% dos inquiridos respondem que não, apenas 19% acha que sim. Ou seja, não há muita
Deus.
Confiança. Nestes casais não há muita confiança na pessoa que vai do outro lado a conduzir, basicamente.
Já agora, os nossos ouvintes acham que o parceiro é bom ou mau condutor?
Pois lá está. E mais, e será...
Vamos saber.
E será que realmente perdem um pouco a atenção quando, neste caso, os condutores... Quando
no
vêm,
verão, não é?
No verão. Bom, realmente as grandes questões para esta tarde muito quente.
As grandes questões.
De quinta-feira. Estamos quase a chegar a Schlepp.
Já se faz tarde na Comercial.
Às vezes é só o problema, é nos nossos olhos. Isto por causa do estudo que falámos há pouco, que dá conta que os homens têm mais acidentes na altura do verão do que as mulheres, e muitas vezes isso acontece, e está provado nesse estudo, que é... por estarem a olhar para mulheres nesta altura de verão. Uma altura mais quente, não é? Roupas mais frescas, etc, por aí fora. E vem aqui perguntar um ouvinte da Comercial, que é o Miguel Costa, que pergunta o seguinte: e por que não estar ela a olhar para outro homem? Pode estar, na verdade, o estudo indica o contrário, portanto, não, nada contra.
Sim.
Eu acho que também é óbvio, se uns fazem, os outros também podem fazer, mas neste caso é o que o estudo indica, é que os homens fazem isso mais do que as mulheres, portanto, é só...
É, não batam no mensageiro, nós só estamos aqui a transmitir uma mensagem.
E depois falámos dos casais que realmente acabam por ter discussões no carro, é um dos sítios mais onde isso mais acontece. Temos aqui o nosso ouvinte que dá pelo nome de Cisco, acho eu. Quando ele era mais novo era o Cisco Kid. Bom, vamos avançar. Ele diz: a minha mulher, esta foi mesmo a Pedro Ribeiro, a minha mulher é uma excelente condutora.
Sim.
E ele diz: juro que não estou ao pé dela. Portanto, aqui está um elogio feito por Cisco
claro.
à sua mulher. Ele diz que não está ao pé dela, portanto, escreveu isto muito bem.
Pronto, e vamos acreditar. acreditar, e é porque é verdade.
Vamos acreditar. Depois, do outro lado, desta equação, temos aqui o nosso ouvinte Jorge Mendes. Acho que não é o agente de jogadores de futebol, não é isso? Diz: a minha parceira Bárbara conduz muito bem, sim senhor. E se formos os dois no carro, ela é a própria a dizer: ei, olha aquela moçoila, grandes marufas.
Portanto, se houver um acidente, a culpa é dela.
Na verdade, é ela que ela acaba por instigar essa situação toda. Sim, 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 sim.
Pois. Está bem. Casais modernos.
Casais modernos é o que.
Boa tarde, Rádio Comercial. Daqui fala Sara França, do Porto. Ora bem, eu, enquanto condutora, vá, desenrasco-me. Agora o meu parceiro é um dos melhores condutores que eu já conheci.
Ah, pronto.
Sinto-me super segura com ele.
E mais coisas, Sara?
Ficou a faltar dizer que adoro a vossa equipa, adoro a Joana, adoro o Diogo, vocês tornam estes finais de tarde espetaculares e, bom, a equipa da manhã, obviamente, é super divertida, mas vocês não ficam nada atrás. Um beijinho muito grande para vocês e, olha, aproveitem o verão.
Obrigado. Parece que é verão, realmente. É verdade.
Vamos aproveitar. Obrigada pela mensagem,
sim,
foi
sim.
Muito querida.
É
verdade. Gostei muito. Até me senti assim animada. Obrigada.
Até me senti animada. E quase queimada pelo sol.
Foi um fresquinho que recebi aqui, não é? No meio de tanto calor, é bom sentir um fresquinho.
Obrigado, Sara. E à hora da adivinha da Joana?
Vamos lá, hoje é que vai ser.
Hoje é que vai
ser. Segundo uma pesquisa, as mulheres são melhores do que os homens a fazer o quê?
Sabes que já temos respostas, não é? Há pouco, olha para
a resposta.
Sim.
É surpreendente.
Imagino. Repara logo o que é que diz um ouvinte nosso VK ao WhatsApp. São melhores a fazer as neiras. Vai por mim, Diogo, já ganhaste. Pronto. Tu dizes que a resposta é surpreendente?
Sim. Sim, isto foi uma pesquisa que foi feita sobre um determinado assunto. Mandaram homens e mulheres fazer esse determinado assunto e chegou-se à conclusão que as mulheres fizeram melhor do que os homens.
Olha, tendo em conta que hoje já falámos do facto dos homens nesta altura do verão ativarem mais os seus seguros automóveis porque têm mais acidentes, justificam-se eles com o facto de olharem para mulheres que apresentam menos roupa no corpo nesta altura mais quente. Será que ia conduzir?
Sim.
Será que ia conduzir?
Pois, não sei.
Será possível?
Não sei. Quer dizer, sei, mas não posso dizer.
Sim, se há pessoa que sabe, essa pessoa é. Como é que isto se chama? A Joana. Ora bem, temos aqui o nosso ouvinte Bernardo Pinto diz: a ver dramas onde não existem? A imaginar cenários na sua cabeça? Será?
Não, é uma coisa mais
palpável, ainda assim mais palpável.
Mais palpável, sim, tipo, específica.
Tipo, palpável no sentido de pôres a mão na maçaneta das mudanças e a outra mão no volante, nesse sentido?
É, pôres a mão, sim.
Pôres a mão? Espera,
sim.
São melhores a pôr a mão?
Envolve pôr a mão.
Pode ser nas mudanças, pode ser no volante. Também pode ser em qualquer coisa, na verdade. A maior parte das coisas que nós fazemos que são lá está palpáveis implicam pôr a mão, não é? Por isso que são palpáveis. Portanto, não é assim uma coisa mais teórica como esta que estávamos aqui a ver. Deixa eu ver mais respostas que estejam aqui. Fazer compras. Já ouvintes dizem. Vamos ter que ser desta coisa da condução, porque eu acho que há homens que são maus a conduzir, como há homens que são bons a conduzir, como há mulheres que são bem, conduzem bem, como há mulheres que conduzem mal. Portanto,
pois claro, isso já sabe.
É como em tudo. Mas há aqui um ouvinte que vem dizer: melhores a conduzir para a frente, a estacionar nem pensar. Pronto, logo a lançar a polémica. Mas há ouvintes também, homens que vêm cá dizer que são melhores em multitasking. E multitasking é fazer várias coisas, portanto são melhores a fazer muito mais coisas do que os homens, não é?
Olha, eu não me incluo nessa capacidade que as mulheres têm.
Multitasking, sim, é verdade, isso é verdade.
Não, eu só consigo fazer uma coisa de cada vez e mal.
E eu já vi Joana Azevedo bastante aliada da realidade quando o mundo continuava a acontecer à volta dela. Isso é absolutamente verdade.
Sim, é.
Ora bem, há quem diga que é conduzir,
tenho
lá
problemas.
Está. Olha, fazem o amor bem melhor, pelo menos na minha opinião, diz o Rui Moraes.
Quem é que diz isso?
O Rui Moraes, que sorte, ah, não é?
E escreve... Oh Rui, nunca, se calhar nunca experimentou fazer com um homem, não é?
Pode,
só dizer, pode dizer isso depois de experimentar.
Pois, lá está, lá está. Mas ele escreveu, beja, hoje já ganhámos. O Rui claramente ganhou, se disse isto, é porque claramente ganhou qualquer coisa já. Mas sim, é a resposta dele. Olha, esta é uma que tu vais gostar. Eu vou terminar com esta antes de avançarmos para a música. É uma resposta que eu acho que tem a ver contigo e tem a ver com o que tu viveste nos últimos...
Comigo?
Nos últimos meses. Diz um ouvinte nosso que as mulheres são melhores a consumir Halls preto.
Ah, pois, olha, não. Devo dizer que ainda não consumi.
Portanto, cai
mas
aqui a média.
Mas tenho cá em casa.
Pois claro. Sim. Eu adoro a adivinha da Joana, mesmo que nunca acerte. Vamos a recordar a edição de hoje.
Segundo esta pesquisa sobre um determinado assunto, as mulheres são melhores do que os homens a fazer o quê?
Ora bem.
Elas são melhores a fazer bacalhau. A resposta é bacalhau, Diogo. Vai para mim.
Gosto da confiança, acima de tudo gosto da confiança. Depois temos ouvintes, neste caso é uma ouvinte. É a Susana Sousa, que diz que são melhores a mudar pneus furados. Atenção. Há quem diga que são melhores a fazer massagens. Há também quem diga que são de longe melhores a utilizar cartões de crédito. Depois, tu já disseste que a resposta é meio surpreendente. A Natália diz que é lavar o carro.
Sim.
Ok. Uhum. Muito boa tarde, diz a Cristina Carvalho. Praticamente em todas as tarefas domésticas, até porque os filhos homens eram sempre muito poupados a essa aprendizagem. Lá em casa, não. Éramos dois mais uma e todos temos que aprender a fazer esse tipo de coisas. Portanto, depois depende também, claro, dos pais insistirem ou não insistirem. Há quem diga que são melhores a poupar dinheiro. Eu acho que isto é uma grande resposta. Por acaso, salvo raras exceções, as mulheres, por norma, organizam-se muito melhor financeiramente do que os homens, eu acho. Não é o caso,
quem me dera.
Não é o caso da pessoa com quem eu faço programa, mas isso é outra questão. Mas nem sequer vou dizer o nome dela.
Não vale a pena falar dessa pessoa.
Não vale a pena falar
dessa pessoa.
Ora, boa tarde, Diogo e Joana. Claro, olá, está que a resposta da adivinha de hoje, claro, é está, que as mulheres são melhores a lavar alface. Acho que não temos qualquer dúvida nisso. Beijinhos e boa tarde.
Aí em tua casa é de certeza, não é?
Que grande resposta. Ouviste? Aqui uma ouvinte disse que as mulheres são melhores a lavar a alface.
É possível que o conflito regresse à casa de Joana Azevedo. Há uns dias, recordo, Joana e João picaram-se precisamente a propósito sobre a questão de lavar ou não lavar a alface. Neste momento, creio que Francisco fica do lado do pai. O pai vai retaliando.
O Francisco acabou de dizer. Tu não ouviste o que o Francisco disse?
Eu estava a fazer o relato.
Ah, ele disse que as mulheres são melhores a fazer cocó.
Com o passar
é a maturidade desta criança.
Com o passar dos anos é possível que ele diga exatamente a mesma coisa, mas com outra expressão. Vamos avançar.
Eu acho que as mulheres são melhores a dar mimo.
Olha, melhores a dar mimo, talvez, pode ser que sim. Há quem diga que são melhores em artes plásticas, desenhar ou pintar, por exemplo. Muita gente diz que são melhores gestoras, muita gente a falar que são melhores a fazer multitasking. Para mim é uma de duas: ou são melhores a conduzir realmente, segundo esse estudo, essa pesquisa, ou realmente são melhores a gerir dinheiro. Agora estou muito indeciso entre as duas.
Serás? Pois, mas se...
Só posso escolher uma, eu sei.
Tens que bloquear uma.
Tem que bloquear uma e tu vais fazer grande mind games e não sei o quê. E depois
não vou fazer nada, não vou dizer nada.
Nada.
Faz o que quiseres.
Ora bem, serão melhores. Isso só diz que são melhores, não diz percentagens, certo?
Sim. Sim, isto deve ter sido aí um jogo que fizeram, mandaram fazer a mulher e o homem e perceberam que a mulher fazia melhor.
Não, se é um estudo, deve ter sido mais pessoas, não pode ter sido só um homem e uma mulher, foram mais,
sim,
não é?
Porque eles dizem que as mulheres são, conseguem fazer isto melhor porque são mais minuciosas.
Eu vou dizer conduzir. Sim, eu vou dizer que elas são melhores a conduzir. Esse estudo disse, essa pesquisa disse que elas são melhores a conduzir.
Achas que é isso?
Acho que é isso. Bloqueei a nossa produtora Marta, que também está ali com os dois braços.
É,
está com os dois braços no ar como se estivesse a conduzir um calhambeque. Uhum. Portanto, eu acho que deve ser isso. Ela está a bloquear isso.
A resposta certa é...
Ou então dança mal.
São melhores a... Não, calma. Tu não disse a resposta.
Mas eu é que, desculpa, que é tenho o dedo precoce.
Mandar já foguetes. Não. A resposta certa é... São melhores do que os homens a... Martelar um prego.
Não sou nada.
Sim. Porque elas são mais certeiras e minuciosas. Era o que dizia aqui o estudo.
Eu realmente já estraguei alguns dedos à custa disso, é verdade. Mas... Opa. Eu não disse que não era nenhuma das duas. Gerir dinheiro, conduzir, não, martelar um prego. Pumba.
Sim.
Quero dedicar-te esta música, Joana, a ti e à tua adivinha, está bem? Chama-se La Tortura.
Ah, mentira, não fiz tortura nenhuma.
Não, não fizeste, mas para mim é, não deixa de ser por causa disso, percebes? Mesmo quando tu te portas bem, não deixa de ser tortura. Essa é que é a questão.
Já se faz tarde, na Comercial.
Ainda no rescaldo da adivinha da Joana de hoje, segundo uma pesquisa, as mulheres são melhores que os homens a fazer o quê? Diz lá a resposta, Joana.
A martelar um prego.
Boa tarde, Comercial. Eu acho que essa do martelar o prego tem duplo sentido. Beijinhos.
Os nossos ouvintes são muito depravados.
Pode ser o prego no pão, atenção. Porque é que elas martelariam esse prego?
Ah, não é? Mas, então sou eu depravada.
Olha, o teu riso, obviamente, é super famoso, mas atenção que estás a fazer escola mesmo em casa.
O Francisco tem o mesmo riso maléfico da mãe. Beijinhos.
Agora é maléfico.
Sim. Isto é de família. Eu também eu tenho o mesmo riso que a minha mãe.
A tua mãe, pois é.
Isto é de família.
Agora pensei que ias pô-lo a rir só para vocês comprarem risos. Mas não é maléfico.
Não, ele é como eu, ele só se ri com vontade. Com vontade. Ri, né? Só porque... Olha, vou por aqui ao riso da minha mãe. Queres ouvir? Que eu tenho aqui um bocadinho do vídeo com o riso da minha mãe.
Sim, sim, sim. É aquele riso que vai mesmo até à perda de ar, não é? Mesmo até...
Sim.
Já não dá.
Sim, exatamente.
Mas é igual ou melhor, o teu é igual ao da tua mãe.
Já se faz tarde na Comercial.
Ontem neste programa, isto porquê? Isto porque ontem neste programa estávamos a dar dicas de beleza e Joana Azevedo, que faz o Já se faz tarde comigo, decidiu dizer a dada altura que estava cá quase só para dar as dicas de beleza, mas referiu-se a ela própria desta forma. O som que vamos ouvir agora é uma recordação da tarde de ontem.
É para isso que eu sirvo.
Aliás, está no contrato, está mesmo no contrato, diz lá, Joana Azevedo.
Sim.
Distribuidora
pode
de dicas de beleza.
Não ser bela, mas deverá dar dicas de beleza.
Ali a atirar-se para baixo. Porquê, não é? Ali a atirar-se mesmo para baixo. Não havia necessidade.
Não é nada, não estava nada a atirar-me para baixo.
Bom, a nossa produtora Marta, muito preocupada contigo, foi à procura de dicas de autoajuda. Portanto, ainda para mais, ela tirou este um site brasileiro e ela diz que nem sequer aportuguesou a coisa. Portanto, isto se calhar tem que ser dito mais ou menos em brasileiro. Está bem?
Ah, eu agora percebo imenso de português do Brasil, que eu ando a ver umas lives, que é assim que eles dizem, as lives.
A ver umas lives.
Umas lives de brasileiros e estou a adorar, vejo todos os dias e agora sei, eu gosto muito de os ouvir. Eles dizem total a toda a hora.
Total deve ser o top deles, não é? Mas assim, eu prefiro total.
É, não, é mais, é isso mesmo, não é? Completamente isso.
Ah, total.
Né? Eles dizem total.
Não, total.
Sim.
Total. Ok.
Adoro. Então, mas diz lá então.
O que é que tu estás a fazer? Tu já estás.
Autoajuda é a minha cara. É a minha cara.
É mesmo. Tu já estás realmente. Com isso já estás a criar hábitos melhores e estás a encarar a tua vida como um presente. Essas lives são um presente que você está recebendo.
Olha que eu agora sei que eles não falam assim, porque tenho isso muito presente.
O Brasil é um país muito grande,
eu vejo
Joana.
Todos os dias.
Vejo vários,
vejo de São Paulo, vejo do Rio de Janeiro, vejo do Nordeste, vejo de todo lado.
Cada pessoa é uma pessoa, o sotaque muitas vezes é a mesma questão de personalidade. Vá. Joana, agradece, Joana, agradece tá a bem, tudo obrigada. E a todos, até mesmo pela obrigada. Dor nesse momento que estás a enfrentar, e há aqueles que te frustram, tu tens de agradecer.
Mas qual dor? Eu não tenho dor, eu tenho dor, está bem, eu tenho dor de barriga, mas é. Pronto, é assim.
É por causa do leite com cevada que bebes todas as tardes.
É aqueles. Não, são aqueles dias, mas não. Ah. Não...
É bom saber.
Não, é nada, não há nenhuma dor na alma.
Está bem. Pergunte-se como você deseja se sentir nesse dia de hoje. Hoje já foi exagerado.
E hoje.
E faça por isso, ok? Faça por isso.
Como é que eu.
Lute por ti, Joana!
Como é que eu me desejo sentir. Que horror! Não abras nenhuma igreja assim estranha não. Porque não vais ter fiéis.
Olha que, não
vais.
Assim, olha que isto era capaz de resultar. Tu não me tens ideias. Tu não me tens ideias.
Achas? Eu acho que não. Acho que... Como é que eu me desejo sentir hoje?
Sim, como é que desejas sentir hoje?
Desejo sentir-me assim com muita comida à volta.
Ah, que maravilha, Joana. Isto é mais espanhol que outra
Joana?
Vez.
Joana? Ai, que horror.
Vou tentar passar um avião. Bom, olha, eu acho que.
Está a passar um avião.
Está a passar um avião.
Já não passava. Agora algum já tempo. Passam com mais frequência. Sim, já passam com mais frequência. Houve uma altura em que não passavam e o silêncio era até estranho.
Durante toda a fase de isolamento não se ouviu aviões na emissão contigo em casa. Portanto, só agora é que se está outra vez pois. A começar a apanhar os aviões, é verdade.
Sim.
Joana, se lembra, a Vidja. É uma jornada.
A
vida é uma jornada e não um destino. O que é isso?
Seja lá o que for que isso queira dizer.
Sei lá, também não faço ideia.
Ok. E mais?
Eu vou dizendo as frases só. Eu vou dizendo as frases assim porque se lixe. Deixa eu ver. Ah, esta também é muito boa. A vida. É tudo a vida. A vida.
Que é a vida?
A vida. Os dias lá vão jotas, como acontece. Vai nos dar o que a gente tolera.
Vai nos dar
o que a gente tolera. Pense nisso, hã?
A vida vai nos dar o que a gente tolera.
Sim, é até onde
nem
tu...
Nem sempre, meu caro,
pois não,
nem
é verdade,
sempre.
É verdade. Supostamente é até onde tu aceitas, não é? Mas na verdade...
Nem sempre. Às vezes, por exemplo, dá-nos uma pessoa que acha que sabe falar em português do Brasil... E depois é isto.
Olha que desagradável. Percebes? Vou pôr a música só... e acabou. Acabou a tua lição de autoajuda, ficou por aqui. Termino com a última, que eu acho que tens muito a aprender com a última, Joana, percebes? A última então, é. Animais. Bem-estais para esse
jantar. Animais?
Sim, opa, não conheces animais.
Animais.
Vou desligar o microfone e vou desligar o meu. Acabou-se.
Já se faz tarde.
Ó, Diogo, estás para o Brasil como o JJ está para o inglês. Top.
Exato.
Não é top, é tchau tchau, meu cara. E aí, ó?
Não é tchau tchau, nada. Qual tchau tchau? Isso não é nada.
Entres mesmo um pouco, vá.
Meu Deus.
É total.
Disto.
É total, meu chapa.
Total.
Meu cara.
Eu acho que eles já não dizem meu chapa desde 1950
então
e tal.
Então dizem o quê? Dizem só cara? Cara. É total, cara.
Cara, sim, eles dizem muito cara, sim.
Ei, cara, é total.
Dizem muito.
Aprende sim. Comigo.
Sim. Mas não, eles não colocam a voz assim dessa forma para falar. Acho que falam normalmente.
Eu faço como eu quero, percebe?
Não falam assim, não falam assim.
Como eu quero. Eu acho sempre que os vilões das novelas, quando têm os R's, eles carregam nos R's. Eu vou te matar. Percebes?
Percebo. Então não percebo.
E é de
Já se faz tarde. Na comercial.
E neste momento que eu tenho vergonha, vamos falar de sair do desconfinamento e das regras para um jantar com amigos em segurança. Mas só ainda a propósito do sotaque brasileiro que eu fiz há pouco, recebi uma mensagem no Instagram de uma pessoa que me dizia só: o sotaque dos brasileiros não é assim. E eu ri-me e disse: óbvio. E depois, essa pessoa que chama-se Rose Bittencourt, não, acho que não disse mal, pode ser Bittencourt, mas é Bittencourt, é como aparece escrito, diz que é brasileira, que está no Brasil e que ouve o nosso programa todos os dias através da internet.
Ah.
E nessa altura é que eu tenho realmente vergonha, é pensar na quantidade de brasileiros que estão a ouvir o programa e pensam, mas porquê? Porquê que ele está fazendo aquilo? Porquê que ele está fazendo aquilo? Não é? Se há alguma razão.
Muitos beijinhos para a Rose. Ela está onde? Não disse, não é?
Acho que ela não disse. Sim, exatamente. Não, deixa eu ver se ela disse. Deixa-me abrir aqui no sentido. Mas sim, é incrível. Nós nunca pensamos que isso pode estar a acontecer. Mas somos países irmãos e, portanto. Não, ela não diz onde é que. Diz que está no Brasil, não diz em que cidade.
Então, beijos e abraços para a Rose. Não está fácil por aqueles lados. Um abraço de muita força.
E para todo o Brasil, de resto. Todo o Brasil está a ouvir agora neste momento. Muito obrigado por isso. Ficámos a 25 minutos das 8. Vamos falar então. Das regras de segurança para um jantar de amigos. Isto foi um professor de uma universidade, da Universidade de Massachusetts, de uma universidade dessa zona nos Estados Unidos, que elaborou uma lista de comportamentos que devemos adotar para voltar a receber os amigos e os familiares em casa, obviamente com segurança.
Não é muito fácil, não é? Fale previamente com os convidados para avaliar os receios sobre um possível contágio, para perceber se são os mesmos que os seus, para perceber se estão na mesma onda, não é?
No meu caso
porque se eles vierem tipo kamikaze, é melhor não virem.
É melhor não chegarem, sim. Na verdade é perceber, será que são tão maluquinhos como eu? É nesse sentido, é um bocado nesse sentido. Limite o número de casas, ou seja, não convido muitas pessoas que vivam em casas diferentes, ou seja, quantas mais famílias ou pessoas de casas diferentes, maior o risco, obviamente. Se forem pessoas que vivam juntas, o risco de contágio é mais pequeno, obviamente. São pessoas que já estão juntas, em princípio não se contagiaram umas às outras e, portanto, menos risco de contagiar pessoas de outras casas.
A acontecer, opte por fazer o jantar ou o almoço ao ar livre, num terraço ou numa varanda, porque o risco de contágio desce substancialmente ao ar livre.
Opte por louça descartável, é muito mais fácil e nesta fase vai ter de ser assim. Pode não ser totalmente amigo do ambiente em alguns casos, mas eu acho que há pratos de papel, por exemplo.
Ou então cada um lava a sua parte, sua parte da louça, também pode ser.
Muito bem, muito bem.
Sim. Marque os lugares, desinfete os bancos ou cadeiras. Não é preciso fazê-lo se não tiverem sido usados nas últimas 24 horas.
Boas notícias.
Olha, eu não sabia disto.
Também não sabia, exatamente. É que eu disse boas notícias, mesmo isso. Pode criar uma zona de lavagem e higienização das mãos com toalhetes desinfetantes, álcool gel e faça disso uma passagem obrigatória à entrada antes de sair da mesa. Enfim, sempre que possa haver um comportamento de risco, já sabe colocar esse tipo de produtos disponíveis para os convidados.
Opte por toalhetes de papel na casa de banho e não as toalhas, não é? Para limpar as mãos.
As mãos. E finalmente, peço aos convidados para ajudar a arrumar a mesa e que coloquem o seu próprio lixo num caixote próprio para que fique todo junto e se possa deitar fora de uma só vez. E lá está, eliminando mais uma vez o risco de contágio. Portanto, são algumas regras, mas é só preciso ter algum cuidado.
Sim, é mais fácil os miúdos adaptarem-se do que os adultos. É uma coisa que eu tenho reparado para eles.
É,
eles adaptam-se facilmente às novas realidades e nós ainda temos assim uns macaquinhos no sótão e tal.
É verdade. Tu já viste, isso acontece imenso. Eles aprendem a fazer reciclagem muito novos ainda, não é? Na escola.
Exato.
E há muitos pais de crianças que aprendem e depois são as crianças que acabam por educar os pais, que os pais parecem não perceber ainda como é que se faz reciclagem e qual é que é a diferença entre o amarelo e o azul e por aí fora. Portanto, os pequenotes.
E com o distanciamento e o uso da máscara e tudo, eles são muito, muito, muito conscientes e muito maduros e seguem tudo à risca e não se sentem alterados ou estranhos pelas novas rotinas.
Ou afrontados por isso, é verdade. É mais complicado para nós. Portanto, já sabe, siga o exemplo dos mais pequenos. Se eles estiverem a fazer as coisas corretas, obviamente. Se não, então não passei.
A vida são 2 dias e este programa são 3 horas. Já se faz tarde, depois das 5, na Comercial.